Bom, neste segundo bloco, os participantes do debate irão tratar do tema celeridade na tramitação dos processos de regulação e supervisão de cursos e instituições. Para aprofundar mais sobre esse assunto, convido para fazer o uso da palavra o Dr. Gabriel.
Os processos precisam andar mais rapidamente. Uma nova instituição leva, em média, 3 anos para ser credenciada. Um curso, por sua vez, leva, em média, 1 ano para ser autorizado. Há casos ainda se arrastando por mais de 5 anos. Não se pode falar em fortalecimento da educação superior com este tipo de lentidão. O setor particular tem, no atraso de seus processos, um de seus principais problemas. Não se trata apenas de alegar falta de pessoal, é urgente a necessidade da revisão da forma como estão sistematizados os fluxos processuais. Sem tal revisão, jamais haverá pessoal suficiente. É para ver até um contrassenso que existe em matéria de política pública. Recentemente, 2 instituições fizeram uma fusão, e o CAD, que é o órgão que fiscaliza a questão de concorrência, ele determinou para aprovação do projeto que uma instituição vendesse, vendesse parte de uma das instituições que fazia parte. É um contrassenso, quer dizer, um fecha e, ao mesmo tempo, o MEC, que deve possibilitar esse crescimento, por questões burocráticas, isso não acontece. Então, há uma contradição que precisa ser acertada. E também uma outra questão que é importante, porque enquanto quando um processo leva tanto tempo para ser autorizado ou credenciado, quer dizer, não há nenhuma obediência à questão da Lei 9.784/1999 e na Constituição Federal de 1988, que estabelece prazos para o Estado responder às suas questões. Então, a questão é essa para ser analisada.
Obrigada, doutor Gabriel. Então, neste segundo eixo, ficou acertado em sorteio prévio que a doutora Maria Alice Setubo, representante do PSB, será a primeira a fazer os comentários. Em seguida, será a vez da doutora Maria Helena e, na sequência, o ministro Henrique Paim. Lembrando que cada representante tem um tempo máximo de 5 minutos para as suas considerações. Como mediador, eu informarei quando o tempo estiver esgotado e quando faltar 1 minuto. Com a palavra, a doutora Maria Alice.
Bom, eu acho que, sem dúvida, é uma questão fundamental para que a gente consiga implementar os novos programas e consiga implementar novos cursos e ampliar os cursos já existentes. A visão que nós temos no nosso programa de governo, né, PSB, é uma visão de que não basta um choque de gestão. Nós não vamos estar falando de um choque de gestão simplesmente. Sem dúvida, é fundamental a gestão. E nós colocamos isso, enfim, era uma questão importantíssima que o Eduardo Campos sempre sinalizava e dava como exemplo a sua gestão em Pernambuco. Então, obviamente, o nosso programa de governo, ele reflete a importância da gestão, mas não apenas pensando numa gestão eficaz, eficiente. Claro que isso é importante. Mas o que nós queremos estar sinalizando é que nós estamos pensando numa gestão que tenha, sim, critérios claros, transparentes, tenha transparência, tenha uma simplificação dos processos, mas que seja pautada também por uma justiça social. Não basta apenas pensarmos na meritocracia ou pensarmos na celeridade dos processos para que sejam aprovados. Nós temos, sim, um compromisso com a qualidade da educação E esse compromisso, ele tem que estar refletido na forma como são aprovados os diferentes processos, as diferentes instituições e cursos, né? É preciso ter uma simplificação desses processos? Sim, mas é preciso ter muito cuidado com a qualidade dos cursos, né? O fato de desburocratizar, que está assim no nosso... no nosso programa de governo, de simplificar, não é em detrimento de nós sermos muito rigorosos com a qualidade dos cursos e com a qualidade da aprovação, especialmente de cursos à distância. Sem dúvida, nós estamos falando, sim, de um momento onde cada vez mais os cursos à distância têm um papel importante, é importante incentivá-los, mas é fundamental que isso não se perca a qualidade. Portanto, a importância dos critérios, da transparência desses critérios e também em relação à segurança jurídica. E aí eu gostaria de estar também enfatizando que, quando nós estamos falando de qualidade, nós temos que repensar o que é qualidade no país hoje. Portanto, assim, o que, que são cursos que devem ser aprovados e devem ser aprovados com rapidez, com transparência, com simplificação de processos, né? Nós temos que ter em mente que nós vivemos uma sociedade de absoluta transição, nós estamos vivendo mudanças de uma forma muito acelerada, então essa qualidade ela tem que refletir também uma sintonia com a sociedade. Qualidade são cursos que respondem aos desafios contemporâneos, qualidade são cursos que estão integrando as novas tecnologias, qualidade são cursos que estão, de uma forma, articulados com o mercado de trabalho, com as ONGs, com os diferentes setores da sociedade que estão demandando formação dos nossos estudantes e dos nossos jovens. Então, eu acho que a questão da gestão ela não pode vir descontextualizada de uma questão que é a qualidade e de a questão que é a justiça social. Acho que nós temos que ver isso como um todo dentro de uma visão... onde todos esses elementos têm um peso nessa celeridade desses processos todos que estão em andamento na gestão do Estado. E, finalmente, eu acho que conseguir essa melhor gestão e, portanto, uma maior simplificação, transparência e agilidade nos processos implica, sem dúvida, numa articulação interna dos diferentes órgãos do Ministério da Educação. Tenho certeza que não é tarefa fácil, acho que cada um de nós que já foi gestor em diferentes organizações sabe da dificuldade que é a integração interna e sem dúvida, de um órgão como o Ministério da Educação. Mas eu acredito que isso é fundamental enfrentar a questão da articulação entre as diferentes secretarias, os diferentes órgãos que fazem parte do Ministério hoje. Porque, se isso não acontece, vai ser muito difícil, lá na ponta, a gente conseguir acelerar os diferentes processos que estão em andamento.
Obrigada pelas suas considerações. Passamos agora a palavra para a doutora Maria Helena Guimarães, representando o PSDB, para suas observações, comentários acerca do segundo eixo deste debate. 5 minutos.
Uma ênfase forte, transparência, simplificação e desburocratização de processos para tudo, para a administração pública como um todo, mas eu acredito que todo mundo que está no MEC tem a mesma preocupação, né? Eu estou aqui me lembrando, até falei com o Paim, de quando estive no MEC como secretária da CESU e fechei a CESU. Alguém se lembra de quando eu fechei a CESU? Lembram-se disso? 4 meses eu tive assim uma crise. Entrei no gabinete do ministro e falei: ministro, é impossível tem pilhas e pilhas, nada está informatizado. Se eu não tiver um prazo para montar uma força-tarefa e para fazer essa coisa andar, vai ser muito impossível dar conta daqui para frente. Tem uma hora que você tem que fazer isso. A mesma coisa nós fizemos no Conselho Estadual de Educação recentemente. Tinha uma pilha de processos parados, como os tribunais de justiça fazem e tal. Então, independente de questões ligadas à eficácia, efetividade, qualidade, justiça, tem uma coisa que é fundamental. Como fazer para dar o passo seguinte, né? Quer dizer, você tem lá muitos processos parados hoje no MEC, eu ouvi dizer que estão em torno de 30, 40 mil, segundo um dos documentos que a BMS divulgou, né? Agora, se é 30, 40, não interessa, de todo modo, é muito grande, é muita coisa, e isso vai exigir um esforço enorme de quem quer que seja, dos que já estão no MEC e dos que vierem posteriormente, para dar conta do passivo, né? E, para isso, eu acho que tem duas coisas que eu considero fundamentais e que estão aqui na nossa proposta. Uma é, em relação à avaliação, né? É claro para todo mundo que trabalha com ensino superior, público ou privado, que os critérios de avaliação eles têm que somar critérios distintos, de tal modo que eu possa ter critérios que são iguais para todos, critérios que são específicos, dependendo da natureza das instituições, critérios que podem ser basicamente resolvidos por meio de programas de computação e de informatização mais ágeis e critérios que só podem ser resolvidos por meio de visitas de supervisão, visitas em loco, etc. Então, é um processo de altíssima complexidade, né? Todo mundo que já passou por isso sabe. Então, eu considero que para melhorar a atual situação de tramitação dos processos primeiro, tem que ter uma força-tarefa, tem que ter um plano de ação, precisa ter um sistema de informatização que realmente dê conta do tamanho dos processos. Por que eu digo isso? Porque nós acabamos de dizer aqui no início, o próprio ministro mencionou, que nós temos aí um passivo gigantesco da população brasileira, porque a grande maioria dos quase 30 milhões de brasileiros de 18 a 30 anos não tem ensino superior completo, né? Hoje, mais de 50% daqueles que estão no ensino superior têm mais de 24 anos. São pessoas mais velhas, que entraram no mercado de trabalho, depois foram para a universidade para melhorar sua condição de vida e ter novas oportunidades. Muito bem. Como é que o Ministério da Educação pode fazer para enfrentar uma demanda que será crescente? Quer dizer, se hoje ela é grande, ela só vai continuar, porque o ensino superior é um nível de ensino que mais cresce no Brasil nos últimos anos e vai continuar crescendo. Eu acredito que neste ano ou no próximo, o ensino superior terá mais gente matriculada do que o ensino médio. Porque o ensino médio está estagnado. Ele parou num patamar, tem lá 15% que estão fora da escola, né? Então, nós temos aqui uma questão que eu realmente eu sinto muito que dessa vez o ministro não foi o primeiro, porque ele com certeza tem muito mais informação do que nós sobre o que está acontecendo com os processos de regulação no MEC. E eu entendo que não é uma tarefa simples, eu já passei por isso e sei que é um desafio gigantesco e que não depende apenas da boa vontade, depende de muitos fatores que muitas vezes extrapolam a nossa capacidade de agir com celeridade, sobretudo levando em conta a qualidade do curso oferecido, que eu acho que essa é uma preocupação presente para todos nós.
Obrigada pelas suas considerações, doutora Maria Helena. Agora é a vez do representante do PT, o ministro Henrique Paim, fazer uso da palavra para suas considerações acerca do segundo eixo. 5 minutos.
Eu diria que nós tivemos, de fato, uma, como disse aqui a Maria Helena, uma expansão expressiva em relação à educação superior. Nós praticamente dobramos nos últimos 11 anos a educação superior no Brasil, em termos de matrículas. E eu diria mais, eu diria que essa mudança de expansão do número de matrículas, ela foi também refletida numa mudança de governança das próprias instituições públicas e privadas de educação superior. Nós passamos, durante esses anos, por várias alterações dessas instituições, e a demanda que existe sobre o Ministério da Educação, ela não é só uma demanda do ponto de vista de expansão, de criação de cursos, de credenciamento, recredenciamento, mas também é uma demanda que envolve essa mudança de governança, de fusões, aquisições, porque o setor ele teve que se adequar justamente a esse marco regulatório. Bem, se nós tivermos uma mudança importante na governança das instituições de ensino superior, nós, obviamente, também tivemos mudanças importantes dentro do Ministério da Educação, e eu já citei aqui algumas, como, por exemplo, a própria criação da Secretaria de Regulação, que foi um passo decisivo, importante. Nós temos no Ministério da Educação uma matriz de relacionamento extremamente complexa, que tem, ao longo desses anos, ampliado ainda mais a sua complexidade. Né? Então, no caso do ensino superior, nós temos desde a gestão da rede federal até esse relacionamento que nós estabelecemos com o setor privado, com esse conjunto enorme de instituições que nós temos que acompanhar, supervisionar, avaliar e, ao mesmo tempo, também regular. Então, esse processo é um processo que anda junto. Né? Assim como nós temos que melhorar a eficiência do setor público, nós precisamos também melhorar a eficiência do setor privado. E nós vamos ver que esses processos que chegam ao Ministério da Educação, muitas vezes são processos que vêm com uma série de problemas, que geram um conjunto de diligências. E eu, como ministro da Educação, como secretário executivo, que estou lá no Ministério há quase 11 anos, vejo, muitas vezes, quando se recebe uma instituição, que existe também problemas no encaminhamento desse processo. Isso não quero dizer que o Ministério da Educação não tenha que também aprofundar e melhorar esse processo. Mas, como foi dito aqui, quer dizer, essa melhoria de gestão, e todos sabem, que leva tempo. Né? E nós, sem dúvida alguma, tivemos avanços importantes que eu gostaria de destacar aqui. A questão, por exemplo, da criação do calendário anual. Foi um aspecto importante, que deu uma nova relação, permitiu que vocês tivessem maior previsibilidade em relação a esses avanços todos que vocês tiveram. Os padrões decisórios também, que ao longo dos anos a gente tem feito com as portarias do Ministério da Educação, definindo claramente quais são esses padrões decisórios. Né? A questão da redução do prazo de avaliação do INEP é importante também destacar. Hoje nós recebemos visitas de algumas instituições que pedem para que a comissão de avaliação não chegue tão rápido, porque ele não está preparado para receber aquela comissão de avaliação. Então, quer dizer, são aspectos que nós conseguimos avançar. E, claro que temos outros desafios, como, por exemplo, a questão da melhoria dos sistemas. Né? O EMEC foi importante, né? Todos conhecem e lembram do Sapiens. Né? Ainda tem processo lá. Mas nós temos o EMEC hoje. O EMEC precisa ser aperfeiçoado, precisa ser melhorado, tem que ter o EMEC 2.0. Vamos fazer o EMEC 2.0. Agora, sem dúvida alguma, existe uma agenda de desburocratização que precisa ser tocada, levada à frente. E eu diria que a criação do INSAIS ela é muito importante para o Brasil. Nós temos um grande compromisso com essa expansão da educação superior, que é uma expansão que ocorre com inclusão social e ocorre também um processo, né, que é incrível. Né? Nós vamos ver, por exemplo, o FIES. O FIES, esses dias eu estava relatando, inclusive, para vocês, 83% dos estudantes do FIES são de renda de 1,5 salário mínimo per capita. Então, um perfil, né, extremamente baixo de renda e que estão hoje acessando a universidade. Né? É óbvio que nós precisamos respeitar esse público, é óbvio que nós precisamos fazer com que tenhamos mais celeridade, justamente para atender essas demandas todas da educação superior. Então, eu queria dizer que nós temos esse compromisso, sim, de avançar mais em relação à gestão e sabemos o quanto é importante para que a gente possa crescer mais, mas sempre, né, uma preocupação de crescer com qualidade e com equidade. Então, eu diria que a pauta principal nossa é a aprovação do INSAIS no Congresso Nacional, que, de novo, tem o apoio da BMS.
Obrigada a todos pelos discursos. Gostaríamos de registrar e agradecer a presença do senador Wilson Matos neste debate. Assim como no eixo 1, agora abriremos espaço para as considerações do presidente da BMS, Dr. Gabriel, desta vez sobre celeridade na tramitação dos processos de regulação e supervisão de cursos e instituições. Seguindo a mesma ordem de respostas, cada representante terá 3 minutos para os comentários. Com a palavra, Dr. Gabriel. Agora é o tempo de 3 minutos que o professor fará a pergunta e cada candidato, cada representante terá 3 minutos para as respostas.
Ministro, o senhor falou do EMEC e do Sapiens, né? Eu sou do tempo que levava os projetos em mala e o conselho aprovava segundo se falava naquele tempo. Quanto mais volumes, eles saíam mais depressa. Então, e eu, no primeiro curso que eu aprovei, o assessor, eu não era da área, disse, não, se o seu projeto não tiver 75 centímetros de altura, não é aprovado. Quer dizer, que melhorou bastante. Mas, em função disso, a pergunta é a seguinte. Considerando que a tramitação de processos de autorização de novos cursos superiores, reconhecimento de cursos, e credenciamento e recredenciamento de instituições, tem gerado um acúmulo de processo, estoque, ao longo dos últimos anos, mais ou menos em torno de 25 mil processos. Há possibilidade de se aprovar mecanismos inteligentes para aprovar tais processos sem interferências burocráticas exageradas, aprová-los em função apenas dos critérios de qualidade de avaliação pelos indicadores CC, hein? É CC, conceito de curso, e CI, conceito institucional, advindos da lei dos sinais. É bem claro, hein? É CC e CI. Rápido e rasteiro.
Então, bom, pela ordem do sorteio, como eu disse anteriormente, cada um dos senhores terá 3 minutos... para responder os questionamentos. Vamos ouvir primeiro, então, as explanações da representante do PSB, doutora Maria Alice.
Bom, eu acho que, sem dúvida, é um problema que terá que ser enfrentado. Eu já fiz parte do Conselho Estadual de Educação. Maria Helena, acho que faz hoje em dia, né?
Eu faço. Tá,
e, enfim, então, acho que a gente passa a maior parte do Conselho analisando esses processos e discutindo esses processos. Não é uma tarefa simples. Eu acho que não é uma tarefa simples e tem que ter enfrentado. Ao mesmo tempo, é impossível considerar que, se nós temos 20 mil processos, não tem a menor condição, não faz o menor sentido isso. Eu acredito que... critérios, acho que é possível, a Marilena até deu uma ideia, uma boa ideia,
fecha
e tenta, eu acho que pode ser uma alternativa, mas eu acho que mais, sem dúvida, isso, acho que talvez até chegue a ter que acontecer isso em algum momento, dado esse número tão grande de processos, né? Agora, eu acho que alguns critérios muito claros, eles também podem servir de eixos para se olhar e ter uma avaliação mais rápida, sem dúvida. Eu acho que existe uma possibilidade de se separar esses processos, né, e, de acordo com alguns critérios, de uma forma que se possa acelerar essa avaliação. Mas eu volto... Há um ponto, professor Gabriel, que, embora eu acredito que é fundamental, é inadmissível ter 20 mil processos, acho que algum processo tem que acontecer, sem dúvida, eu imagino que seja possível classificar e ter alguns processos que tenham uma avaliação mais rápida, mas toda essa avaliação mais rápida, essa celeridade nos resultados, ela não pode abrir mão da qualidade. Eu acho que nós estamos num momento onde a sociedade brasileira está buscando a qualidade, está falando nas ruas que quer uma educação de qualidade. Por quê? Porque esses jovens também já perceberam que, muitas vezes, a educação que eles tiveram, não sendo uma educação que foi possível conseguir um bom emprego, Né? Então, eles já estão percebendo que é necessário uma educação de qualidade. Então, toda a questão da gestão não pode estar em detrimento de nós abrir mão da qualidade da educação. Muito pelo contrário, eu acho que o foco aqui hoje, nós temos que avançar muito na qualidade. Claro que a educação básica é o foco principal de pensar a qualidade, mas é também, sim, a educação superior. Acho que se nós conseguirmos avançar nas defasagens várias, né, de que passa de um ciclo para o outro em relação à qualidade, então, se nós conseguirmos uma melhor qualidade e zerar esse atraso escolar, certamente nós vamos poder exigir mais do ensino superior em relação à qualidade.
Agradeço as suas explanações, doutora Maria Alice. Agora peço para que a representante do PSDB, doutora Maria Helena, responda à pergunta do doutor Gabriel. 3 minutos.
Gabriel, eu não estou vendo muita saída. Eu acho que vai ter que fechar, mas fechar menos.
Só 2 meses, e não 4, para dar uma limpa, estou brincando. Não, eu, falando sério, é o seguinte, essa questão de celeridade de processos é muito complicada no caso do ensino superior. Eu não sei exatamente como é que anda o sistema de informatização do Ministério da Educação na tramitação desses processos. Quer dizer, há hoje uma série de tecnologias e de recursos que podem ajudar enormemente. Lógico que isso não se resolve de um dia para o outro. Isso demora, sobretudo, em vista da complexidade que é a tramitação de processos. Agora, qualidade, quer dizer, é fundamental a qualidade, mas também é importante a diversificação do sistema, que é um outro assunto que não passa exatamente pela Secretaria de Regulação. Mas algo que, para mim, não está claro em relação à regulação é se a avaliação do sistema é o subsídio fundamental para a regulação. Né? Eu não tenho clareza disso, porque em nenhum lugar do mundo a avaliação do ensino superior é usada para regular, só no Brasil. Né? Eu andei lendo sobre isso, na semana passada mesmo, o Bob Verheim estava conversando comigo na BAV, e eu li 2 artigos muito bons sobre avaliação e regulação. Nenhum dos dois, produzido na Inglaterra e o do Bob Verheim sobre o Brasil, nenhum dos dois indica com clareza que a avaliação é o melhor mecanismo, subsídio, critério para o processo de regulação e de supervisão. Então, eu acho que este debate é importante. Uma, tramitação de processo. Como fazer? Qual é o plano? Segundo, avaliação é igual à regulação? Eu acho que não. Não é isso que mostra a experiência internacional na área de avaliação. Né? O terceiro ponto, qualidade. Como é que nós vamos considerar a qualidade um curso pequeno, do município pequenininho, que é muito importante para formar professor naquela localidade, e um curso grande que tem recursos que uma instituição muito pequena não pode ter? Eu acho que esse tipo de abertura e de visão, eu diria, mais plural e mais aberta para entender o sistema. Eu acho que nós estamos olhando o sistema do ensino superior ainda com o olhar do século XIX. Né? Eu acho que nós temos que mudar esse olhar. Temos que claramente olhar de outro jeito. Quer dizer, nós estamos falando hoje de um sistema que está passando, para quem não leu, recomendo fortemente, um livro que saiu um mês passado nos Estados Unidos, do Instituto Christensen, sobre... Não é higher education, é higher education. Tá? Para ver se o ensino superior, de fato, está empregando. Né? E é muito interessante como é discutido o ensino superior nos Estados Unidos e nos países da Europa desenvolvidos. Eu acho que o nosso Obrigada. Debate está atrasado. Né? Eu acho que a gente precisa ter coragem de dizer, olha, nós temos que melhorar. Há coisas que nós precisamos fazer. A expansão é importante, o FIES, o PRONE, tudo isso é muito importante. Mas como será daqui para frente a regulação e a avaliação, tendo em vista as mudanças que estão ocorrendo? Obrigada.
Obrigada. Agora peço para que o representante do PT, ministro Henrique Paim, faça suas considerações acerca da pergunta do doutor Gabriel.
Eu diria que é possível, sim, aumentar essa celeridade dos processos. Nós estamos trabalhando nessa direção. e há um compromisso nesse sentido. Eu diria que a questão da avaliação, ela é importante, porque, na realidade, nós não vamos conseguir fazer uma boa gestão da educação superior se eu não tiver medição, né? E eu não vejo como medir sem ter avaliação. Então, na minha opinião, essa questão da avaliação, ela é crucial, porque se eu não tiver uma avaliação, eu não tenho uma régua, não consigo estabelecer exatamente o que eu preciso fazer em relação à educação para avançar. Se nós vamos ter que ter parâmetros distintos, dependendo do tipo de instituição, dependendo do tipo de curso, essa é uma discussão a ser feita. Mas, sem dúvida alguma, na minha opinião, a questão da gestão da educação superior depende fundamentalmente de um sistema de avaliação consolidado, da forma como nós estamos construindo. E, obviamente, nós vamos discutir isso mais à frente, precisa ser aperfeiçoado, tem que fazer algumas alterações, mas, sem dúvida alguma, é um grande patrimônio que o Brasil ganhou também, né? A lei dos sinais, ela avançou muito, ela fez com que nós tivéssemos um país onde os cursos todos são avaliados, as instituições são avaliadas, e esse é um avanço, sem dúvida alguma. Então, esse avanço, né, como na gestão pública, tudo é um processo, né? Então, nós sempre vamos aperfeiçoando esse processo permanentemente. Então, eu diria que é importante, sim, essa questão da avaliação. E há esse compromisso com a questão da celeridade, há esse compromisso para que a gente possa avançar cada vez mais. Como eu disse, nós temos o mesmo grau de preocupação, né? A preocupação que nós temos com a expansão é a mesma preocupação que nós temos também com a qualidade. E a qualidade está associada à avaliação. Então, há esse compromisso. E nós sabemos que, a partir desses instrumentos todos de avaliação, né, que são discutidos aqui, inclusive com a própria BMS, nós podemos construir políticas que são muito importantes para o país, como, por exemplo, a questão da formação de professores, né? Os instrumentos de avaliação vão determinar mudanças curriculares, e nós, no Ministério da Educação, agora, né, a partir do demandados pelo PNE, temos esse compromisso de coordenar esse processo, coordenar o processo de mudança do currículo, das licenciaturas. Esse é um compromisso que a gente tem. E também, obviamente, nós só vamos poder mudar o currículo da licenciatura se nós conseguirmos definir, com os sistemas de ensino, uma alteração também a partir da construção dos objetivos e direitos de aprendizagem que estão no próprio PNE. Então, o Ministério da Educação vai assumir esse compromisso e as instituições privadas serão chamadas justamente para que a gente possa trabalhar nessa direção. Nós temos instrumentos importantes, o FIES tem lá um estímulo para que o professor possa cursar, né, o FIES e pagar de acordo exatamente se ele estiver na rede pública. Isso é um avanço importante, nós precisamos cada vez mais avançar nessa direção.
Muito obrigada pelas considerações de todos.